Rabbi Elazar HaKapar falou na Mishnah, Hayilodim Lamut, os que nascem estão predestinados a morrer, Vehameitim Lichiot, e aqueles que falecem estão predestinados a viver. A pergunta é, por quê? Por que a pessoa precisa voltar para o corpo? Ele teve uma vida num corpo. Fez o que tinha para ser feito. Ou deixou de fazer o que era para ser feito. Se separou a alma do corpo. Ele chega nos céus. É julgado. E é definido o que vai ser agora da alma dele. Por que chega um momento que a alma deve retornar ao corpo e ter a ressurreição dos mortos? E a resposta é a continuação da Mishnah. Qual a próxima frase do Rabbi Elazar? Ve'achayim lidon. E os vivos para serem julgados. Ou seja, a pessoa viveu com corpo e alma ao longo de um certo tempo. Se separou o corpo da alma, a alma do corpo, a alma vai para as alturas, e lá ela passa por um pré-julgamento. Um julgamento. E é definido o que vai ser feito agora dela. Mas vai chegar um momento que essas almas vão voltar aos seus corpos originais e vão ser julgadas novamente. Isso é chamado o dia do grande julgamento. Quando Mashiach chegar e tiver a ressurreição dos mortos, no momento que chegar o momento para isso, vai ter um novo julgamento das almas. Por que esse julgamento de novo? Por que que precisamos de um novo julgamento se, teoricamente, não é teórico, falamos agora, que já houve um julgamento anterior assim que a alma se separa do corpo? O ponto é o seguinte. Nossos sábios contam a seguinte parábola no Tratado de Sanhedrin na Gemará. E nós já contamos provavelmente no passado. O Talmud conta sobre Antoninos e Rebbe. Antoninos era um general romano que depois virou César. E Rebbe, Rabbi Yehuda HaNasi, que compilou a Mishnah. Antoninos provavelmente é Marco Antônio. De qualquer forma, pela época e pelo nome, os dois tiveram várias discussões filosóficas. Eles eram muito amigos. Nós já vimos no passado que Antoninos até acabou se convertendo ao judaísmo escondido. E ele durante um período que ele estava aqui em Israel, ele tinha um túnel oculto, uma passagem secreta, da onde ele estava para a tenda do Rabbi Yehuda HaNasi, para a casa do Rabbi Yehuda HaNasi, e assim eles tinham contato. De qualquer forma, o Rabbi Yehuda HaNasi tem várias discussões filosóficas com Antoninos. E o Antoninos lá pergunta, faz uma pergunta muito boa para o Rabbi Yehuda HaNasi. Ele diz, escuta, um corpo e uma alma podem muito facilmente se esquivar do julgamento. Como assim? Guv omer neshama hat'ah. O corpo diz, sempre escrito no Talmud, o corpo diz, a alma que pecou, prova, prova que desde o momento que a alma saiu de mim, corpo, eu estou aqui jogada como um mineral, sem vida, num túmulo. Então quem pecou? A alma pecou. O corpo não faz nada. A alma diz, não, quem pecou é o corpo, Gufratá. Por quê? Porque desde o momento que eu, alma, saí dele, corpo, eu estou voando livre como um pássaro. Ou seja, que eu, alma, não tenho mais nenhuma atração por coisas materiais. E por conseguinte, não fui eu que pequei, foi o corpo que pecou. Essa foi a pergunta do Antoninus para Vilda Hansi. O corpo vai dizer, não fui eu que pequei, foi a alma que pecou. E a alma vai dizer, foi o corpo que pecou. E aí, como é que fica isso? Não dá para julgar. Respondeu o Rebbe para Antoninus com uma parábola. Um rei tinha um pomar muito, muito bonito. E nele havia já frutas. Era a época que estava começando a crescer frutas. E tinham frutas bonitas que já estavam começando a amadurecer. O rei queria proteger. O que ele fez? Ele colocou no campo, para cuidar dessas frutas, dois guardas. Um guarda paraplégico e um guarda cego. Estão os dois guardas ali no campo. Não tem ninguém perto. E um vira para o outro. O paraplégico vira para o cego. E diz, olha, eu estou vendo aqui no campo umas frutas. Uau, que delícia. Tem uma cara tão boa, mas não consigo chegar nelas. Eu não ando. Vamos fazer o seguinte. Eu vou montar em cima de você, e você vai me levar para pegar frutas. Muito bem. Fizeram o acordo. O paraplégico ficou sentado em cima dos ombros do cego, e foi guiando o cego para onde ir. Chegou nas árvores, começou a pegar frutas. Comeram, fizeram a festa. Passaram uns dias, vem o rei ao pomar. E olha, não tem mais frutas. Cadê as frutas maduras, bonitas que tinham nas árvores? Ele pergunta para os guardas, onde estão as frutas? Diz o paraplégico, que eu tenho pés para conseguir, quer dizer, eu ando para poder chegar até as frutas. Você pensa que eu fui pegar alguma fruta? Diz o cego para o rei, por quê? Está desconfiado de mim? Eu enxergo alguma coisa para saber onde tem frutas aqui nesse campo? O que fez o rei? O rei pegou o paraplégico, colocou em cima do cego e falou, agora eu vou julgar vocês dois como um. Da mesma forma, diz o Rebbe para o Antoninus, a alma diz, não fui eu. O corpo diz, não fui eu. Deus fala, tá querendo o quê? Me enganar? Eu vou pegar vocês dois juntos, porque vocês fizeram isso junto, e vou julgar vocês juntos. Vou julgar o paraplégico com o cego, e o paraplégico usou os pés do cego, e o cego usou os olhos do paraplégico. Vamos julgar os dois juntos. Riatamentim, a ressurreição dos mortos, e esse dia do grande julgamento, é o momento que Hashem vai julgar a alma e o corpo conjuntamente. Porque hoje, nos momentos atuais, até chegar o momento da ressurreição dos mortos, Hashem julga a alma que chega nos céus. O corpo está lá se decompondo. Quando chegar o momento exatamente da ressurreição dos mortos, Deus vai unir os dois novamente e vai julgar os dois conjuntamente. Mas não vamos olhar só o lado negativo. Julgamento não é só o lado negativo. É verdade que vão ser julgados os dois juntos pelas coisas erradas que foram feitas, mas vão ser julgados os dois juntos também pelas coisas boas que foram feitas. Como diz o Talmud, o Midrash, em diversos lugares, em Hakadosh Baruch Hu mekapeh sechar kol briah, Deus não fica devendo, em outras palavras, a a recompensa que cada um, que cada criatura merece pelo que fez. E, portanto, Hashem vai julgar a alma e o corpo conjuntamente por tudo que foi feito. Não só tudo que foi feito naquele momento, mas também vão ser julgados, ou vai ser julgada, é já uma coisa só, corpo e alma juntos de novo, vai ser julgado por todas as coisas boas que foram feitas, ou ruins, que tiveram consequências. Para pensar. Você hoje, por exemplo, ajuda uma pessoa. Você ajudou uma pessoa. Salvou a vida de uma pessoa. Vamos usar um caso extremo. Você salvou a vida de uma pessoa. Graças ao fato de você ter salvo a vida dessa pessoa, essa pessoa viveu mais tempo. Essa pessoa viveu mais tempo, ela teve mais filhos. Essa pessoa ajudou mais pessoas. Essa pessoa fez mais mitzvot. Essa pessoa estudou mais Torá. E teve esses filhos que também estudaram a Torá, e que também fizeram mitzvot, e que também ajudaram pessoas, e que também fizeram benefícios, e assim, até quando? Até o fim dos tempos. Tudo por quê? Porque você salvou a vida dessa pessoa. Se não tivesse salvo, não teria essas gerações futuras, e nem essa pessoa teria feito tudo o que ela fez a partir daquele dia. Estamos usando um caso extremo. Pode usar um caso mais básico. Você deu tzedaká para uma pessoa. Vamos supor, essa pessoa, com essa tzedaká, fez algo positivo. Você tem parte nisso. E esse algo positivo pode ter gerado outro algo positivo. E assim, também, você não sabe até onde isso vai. É como onda, você joga a pedrinha e as ondas se espalham. Não precisa ser só com tzedaká. Não precisa ser só... Você deu um sorriso para uma pessoa. Você sentou e estudou Torá. Tá bom? Você estudou Torá sozinho. Não estou falando que você estudou com alguém. Estou sozinho. Naquele momento você trouxe uma força de divindade, uma força de kedushá, de santidade para o mundo. Você sabe o que você beneficiou? Você nem tem ideia que você beneficiou. Mas você beneficiou. Vai saber se não foi por causa do seu estudo que alguma pessoa do outro lado do mundo foi salva. Ou, por causa do seu estudo, alguma pessoa que tinha um julgamento, um processo, acabou sendo salva disso. Ou, N coisas podem acontecer. Nós não temos ideia como as nossas ações influenciam diariamente a vida de todas as pessoas do mundo. Já falamos diversas vezes que nós temos que olhar como se o mundo inteiro estivesse 50-50. 50% de pecado e 50% de boas ações e mitzvot. 50%. Se você fizer agora uma ação boa, você está fazendo o mundo inteiro passar dos 50 por 50,1. E se Deus nos livre, fizer alguma coisa de errado, está fazendo o mundo inteiro ir para o lado não bom. Responsabilidade. Mas quando você faz uma coisa dessas, você agiu de uma forma positiva, você fez uma mitzvah, você acendeu velas de Shabbat, você colocou tefilim hoje, você guardou Shabbat, você comeu kasher, você não tem ideia a influência positiva que você traz naquele momento para toda a humanidade. E isso vai ser julgado no grande dia, porque é sua alma com seu corpo juntos. E aí vai ser analisado tudo que isso beneficiou ao longo de todos os anos. E você vai receber a sua recompensa, a recompensa que você merece conjuntamente. Quem for julgado para o bem, quer dizer, para o bem, a pessoa fez o bem, vai ser julgado para o bem. Ele vai ser, então... vai ser definido para ele que ele vai ter Hayei Netzach, vida eterna. Olam Haba, mundo vindouro. E lá vai poder se deleitar e aproveitar para fazer a vontade de Hashem, estudar a Torá de Hashem o tempo todo, sem preocupações. E se não Deus nos livre, aí já é uma outra história. Porque Mara fala que existem pessoas que perdem o mundo vindouro. Perdem por completo. Se a pessoa de fato perder por completo o mundo vindouro, aí infelizmente é um problema sério. Mas nós temos que agir para poder merecer o mundo vindouro. E é esse justamente o ponto que a Mishnah está falando. Os que nascem para morrer, os que morrem para viver, e os que vivem novamente após a ressurreição dos mortos, lidon, para serem julgados.